Está no ar, o Jornal do Senado.
Excesso de medidas provisórias compromete o protagonismo do Congresso Nacional.
Senadores fazem apelo para instalação e início dos trabalhos da CPI dos planos de saúde.
E ouça hoje na Voz do Brasil a primeira parte da reportagem especial sobre o Museu do Senado.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Consultor alerta que número alto de medidas provisórias compromete o protagonismo do Congresso Nacional.
A quantidade de MPs deverá aumentar no final do atual governo e início do novo. Repórter Érica Christian.
Há exatos 17 anos, o Congresso Nacional promulgou uma emenda à Constituição para disciplinar o uso de medidas provisórias que já nascem com força de lei. Entre as regras estão a validade de 120 dias, o fim da reedição e a limitação dos assuntos a serem tratados, incluindo os que não podem ser objeto de MP, a exemplo de matérias penais e eventual confisco de bens e da poupança. Desde então, foram editadas 851 medidas provisórias. Para o consultor do Senado, Gilberto Guerzoni, o Executivo faz um uso excessivo das medidas provisórias, o que impede o Congresso Nacional de votar mais as próprias propostas.
Quando se criou o modelo de medidas provisórias, se imaginou algo que fosse ser a exceção do processo legislativo. Durante muito tempo, ela se tornou quase que a única espécie normativa que era votada no Congresso Nacional.
Favorável ao fim das medidas provisórias, ao destacar que o presidente da República assume o papel de legislador solitário, o consultor do Senado alertou que o número de MPs deverá aumentar nos próximos meses.
É normal que um novo governo se inicie com a edição de várias medidas provisórias, desde a estrutura governamental até alguns pontos prioritários da sua agenda política.
Atualmente, 14 medidas provisórias estão em discussão na comissão mista, duas aguardam votação pela Câmara dos Deputados e uma pelo plenário do Senado. Da Rádio Senado, Érica Christian.
Senadores fazem apelo pela instalação e início dos trabalhos da CPI dos planos de saúde. A comissão deve investigar os reajustes das mensalidades dos planos autorizados pela Agência Nacional de Saúde. Reportagem de Jorge Cardim.
O objetivo é investigar os reajustes nas mensalidades autorizados pela Agência Nacional de Saúde. Neste ano, a ANS aprovou um aumento de até 10% nos planos individuais e familiares em contratos que fazem aniversário até abril de 2019. Em 2017, os preços subiram 13,5%, bem acima da inflação, que fechou em 2,9%. O pedido de criação da CPI foi feito pela senadora Lidse da Mata, do PSB da Bahia. Conta com o apoio de 29 parlamentares e já foi lido em plenário, mas os líderes dos partidos ainda não indicaram os integrantes. A senadora defendeu mais transparência nas decisões da ANS, que, segundo ela, levam em conta apenas os interesses das operadoras dos planos e não os direitos dos consumidores.
O consumidor está sendo obrigado a recorrer à justiça para ter a garantia do seu direito, porque a Agência Nacional de Saúde está mais preocupada em garantir a reivindicação, o pleito dos planos de saúde, das grandes empresas de plano de saúde.
A senadora Marta Suplicy, de São Paulo, lembrou que a Comissão de Assuntos Sociais já debateu o assunto e considerou os reajustes abusivos.
Fica claro uma imprevisibilidade para quem é o cliente. Nos dias de hoje, nunca na vida de uma família você gosta de imprevisibilidade, porque todo mundo organiza o que tem que pagar na vida. E, de repente, isso, na saúde, não dá para ter essa possibilidade.
O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quarta-feira, 12 de setembro, não autorizar o ensino domiciliar. A educação das crianças em casa é objeto de projetos de lei em discussão no Senado. Reportagem de Yara Farias Borges.
A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal entendeu que as crianças não podem ser educadas exclusivamente pelos pais em casa. Pela legislação em vigor, a educação deve acontecer em parceria entre a família e o Estado. E os magistrados observaram que mudanças no modo de ensino brasileiro não devem ser feitas pelo judiciário, mas pelo legislativo. É isso que pretende o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, com dois projetos. Um Um deles especifica no Código Penal que educar os filhos em casa em vez de mandá-los à escola deixa de ser crime de abandono intelectual. O outro regulamenta o ensino domiciliar. O senador observou que a educação em casa é permitida em diversos países, como Inglaterra, Portugal, Bélgica e Dinamarca, e que no Brasil é crescente o número de famílias interessadas nessa modalidade de ensino.
É uma iniciativa que vem cada vez mais ganhando corpo aqui no Brasil, e é preciso regular essa matéria do ensino em casa, porque da forma como a legislação disciplina, às vezes eles poderão ser punidos pelo fato das crianças não irem a uma escola formal.
Pela proposta de regulamentação, se for de interesse dos pais, a educação dos filhos poderá ser feita em casa, desde que autorizada e fiscalizada pelo poder público. Quem adotar a educação domiciliar deverá garantir o cumprimento da Base Nacional Comum Curricular e o padrão de qualidade. Além disso, pela proposta, o sistema de ensino fará avaliação periódica de rendimento.
A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal delibera sobre os projetos de lei que dizem respeito à economia do país.
O colegiado também é responsável por sabatinar autoridades indicadas para instituições de cunho econômico. Conheça mais sobre o funcionamento da CAI nesta reportagem de Maria Ferreira.
As comissões permanentes do Senado Federal têm a função de fiscalizar, discutir e votar os assuntos inerentes às suas respectivas competências. Este é o caso da Comissão de Assuntos Econômicos, que é responsável por deliberar os projetos de lei que tratam de assuntos relacionados à economia do país, como explica o secretário da comissão, José Alexandre Mota.
Essas competências é para darem pareceres a respeito de matérias que tratem de aspecto econômico, financeiro, problemas econômicos do país, crédito, câmbio, transferência de valores, empréstimos.
O secretário ainda lembra sobre a sabatina das autoridades de instituições de cunho econômico que a comissão é responsável por fazer.
Além disso, a comissão também ela delibera sobre a escolha de ministros do Tribunal de Contas da União, diretores do Banco Central, da Comissão de Valores Mobiliários e do CAD.
José Alexandre ainda ressalta que as comissões realizam audiências públicas relacionadas aos seus temas. Os debates são abertos ao público. Também é possível acompanhar ao vivo pelo canal da TV Senado no YouTube. A Comissão de Assuntos Econômicos é composta por 27 senadores titulares e 27 suplentes. As reuniões da CAI acontecem todas as terças-feiras, às 10 da manhã.
Você já conhece o Museu do Senado? O acervo de mais de 3 mil obras conta um pouco da história política e cultural do Brasil.
Peças importantes estão expostas em todo o Senado e podem ser vistas por qualquer cidadão. Saiba mais na primeira parte da reportagem especial de Paula Groba.
É no Palácio do Congresso Nacional, em Brasília, uma obra do modernismo de Oscar Niemeyer, que se encontra o Museu do Senado. Carregado de simbologias e história nacional, o acervo do museu é composto por 3 mil obras, entre esculturas, quadros, tapeçarias e documentos históricos, de Cavalcante, Burle Marx, Tomi Otaki, Mariane Perretti, Atos Bulcão, Carlos Schlier e tantos outros perfazem o rico acervo que transpõe as paredes do pequeno, mas atrativo museu. As obras estão também espalhadas por todo o Senado, entre galerias, gabinetes e exposições no Salão Negro, que divide Câmara dos Deputados e Senado. À frente do Serviço de Museus desde 2013, o servidor do Senado, Alan Silva, fala do valor histórico que o espaço possui.
A nossa função é contar a história da trajetória institucional. Como a sociedade existia 200 anos atrás, há 100 anos atrás e hoje, são os aspectos principais quando eu foco para construir exposições do museu.
Alan conta que as exposições sempre misturam o mobiliário da época do Império, a narrativa da nossa história com documentos oficiais, como a Lei Áurea, que aboliu a escravatura no Brasil há 130 anos. E é sobre esse assunto a exposição deste mês no Senado Federal. O Museu do Senado funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 13 horas e das 14 às 18, sábados, domingos e feriados, das 9 às 18 horas. A entrada é gratuita.
E amanhã, aqui na Voz do Brasil, você acompanha a segunda parte desta reportagem sobre o Museu do Senado, que vai falar sobre os trabalhos de restauração e preservação. Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.